reportagem especial.
A ação do homem no planeta Terra deve começar a afetar economias de vários países nos próximos anos, de acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira pela Organização das Nações Unidas. O estudo afirma que a destruição de ecossistemas pode trazer danos irreversíveis ao planeta, como o desaparecimento de florestas, proliferação de algas em rios e morte de corais. De acordo com a ONU, muitas nações fecham os olhos para o valor da biodiversidade de animais, plantas e outras formas de vida e o seu papel no funcionamento de ecossistemas. A ONU cita o caso do Brasil e afirma que a Amazônia é um dos ecossistemas que podem atingir o chamado ponto sem volta. Se a Amazônia perder 20% da sua cobertura original, no ano de 2025, certas partes da floresta entrariam em um ciclo de desaparecimento agravado por problemas como mudanças climáticas, queimaduras e incêndios.
A ONU alerta que o planeta continua a perder biodiversidade em um ritmo nunca visto antes na história. As taxas de extinção de animais e plantas hoje são até 1000 vezes maiores do que a média histórica. A variedade de vertebrados, por exemplo, foi diminuída em 1/3 entre 1970 e 2006. Atualmente, em todo o mundo, 627 animais e entre 1.000 e 1.500 plantas estão ameaçados de extinção.
Sinal de que o equilíbrio na Terra está em risco e de que o planeta não suporta mais tanta agressão. Por causa desses índices alarmantes, a ONU elegeu 2010 como Ano Internacional da Biodiversidade. A tentativa é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se defender a riqueza da variedade da vida. Isso é o que você confere a partir de hoje na série de reportagens Biodiversidade, porque a vida no planeta depende de todos, e tem produção de Amanda Jurno e Guilherme Melo.
Biodiversidade.
Porque a vida no planeta depende de todos. Beija-flor.
Mico-leão-dourado.
Tatu.
Piracanjuba.
Cutia.
Tigre d'água.
Lontra.
Tamanduá bandeira.
Todos esses e outros tantos seres vivos fazem parte da biodiversidade do planeta.
Ararinha azul.
Mas não só eles. Trevos de quatro folhas, cogumelos, samambaias, ipês amarelos, algas, bromélias e outras plantas também. E ainda seres que não são visíveis a olho nu e que passam despercebidos, como os microscópicos protozoários, bactérias e algas unicelulares. Mas o termo biodiversidade refere-se a algo mais. Não engloba apenas os seres vivos, mas as próprias relações estabelecidas entre eles. O Brasil responde por 20% de toda a biodiversidade mundial e é considerado pelos especialistas como um país mega diverso. Como já é do senso comum, grande parte dessa riqueza está mesmo contida na floresta amazônica, mas não apenas nela. Para o professor Geraldo Wilson Ferreira, do Departamento de Biologia da UFMG, a riqueza da biodiversidade do Brasil está no conjunto dos seus 6 biomas.
O Brasil é rico não por causa da Amazônia, não por causa da floresta, não por causa do cerrado, mas pelo conjunto de biomas diferentes que ele tem. Então, cada um contribui de uma forma e esses ambientes não vivem sozinhos, eles estão ligados uns aos outros.
Além do bioma amazônico, outros 5 completam a diversidade biológica do Brasil: Cerrado, Caatinga, Pampas, Mata Atlântica e Pantanal. Cada bioma é formado por diferentes ecossistemas, que são conjuntos de relações estabelecidas entre o meio e os seres vivos que nele habitam. A destruição ou a intervenção humana em um ecossistema impacta a vida das espécies, podendo levá-las à extinção. No Brasil, atualmente, 627 animais e estima-se que 1.000 a 1.500 plantas compõem a lista de espécies ameaçadas de extinção. E o problema tende a se agravar. Dados divulgados em março pela FAO, Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Agricultura, revelam que o desmatamento mundial até caiu, de 16 milhões de hectares de 1990 a 2000 para 13 milhões de hectares de 2000 a 2010. Mas no Brasil, o desmatamento ainda é expressivo. Em 10 anos, 2 milhões e 600 mil hectares de matas nativas deram lugar, sobretudo, a áreas de cultivo de alimentos e pasto. Ou seja, área verde equivalente a todo um estado do Piauí desapareceu na última década. A ameaça do desmatamento pode ser muito maior do que se imagina. Espécies de todos os tipos desaparecem antes mesmo que sejam descobertas pelo homem. Espécies fundamentais para a sobrevivência de outras formas de vida e para a manutenção de determinado ecossistema. De acordo com a Organização Não-Governamental Ambiental, WWF, o mundo inteiro tem de 10 a 50 milhões de diferentes espécies, das quais só 1,5 milhão já foram classificadas e nomeadas por cientistas. Na avaliação de José Albertino, pesquisador e professor do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, além da falta de recursos, falta interesse em conhecer essas novas espécies.
O homem está buscando conhecimento sobre seres vivos em outros planetas, mas ainda não conhece nem 30% dos organismos com os quais ele convive aqui na Terra. Dentre essas espécies que ainda não são conhecidas, muitas delas podem ser exploradas como fonte de remédio, como fonte de proteína e podem ser utilizadas na indústria.
José Albertino integra uma expedição de 20 pesquisadores que a partir de julho vai passar 20 dias na floresta amazônica para coletar 100 mil insetos. O objetivo é encontrar espécies ainda desconhecidas de insetos. Em 2008, uma expedição similar descobriu 20 espécies só na divisa do estado do Amazonas com o Pará, percorrendo corredores de apenas dois rios. Segundo Alessandra de Pádua, professora da Universidade Federal de Lavras, o número de espécies em todo o mundo já catalogadas é especialmente pequeno em sua área de atuação, os crustáceos. Ela dá um exemplo de uma nova espécie descoberta recentemente no próprio campus da universidade.
O ano passado, dentro do campus da UFLA, nós encontramos uma espécie nova de um crustáceo aquático, semelhante a um camarão. Uma espécie que não se conhece, não é descrito para a ciência ainda, nós estamos descrevendo.
E o que seria a maior perda para a biodiversidade? O crustáceo descoberto na Universidade Federal de Lavras ou os grandes mamíferos ameaçados pelo desmatamento da Amazônia? Será mais rico o Pantanal com sua infinidade de peixes ou o Cerrado e suas plantas únicas para a produção de medicamentos? Todas as espécies fazem parte de uma grande rede de relações biológicas, em que cada um tem sua função e sua importância. Segundo Neiva Maria Guedes, professora da Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal e presidente do Instituto Arara Azul, para preservar uma espécie, é preciso preservar todas.
Tudo na natureza está intrincado, tem relações. Então, quando eu falo em conservar, tem que conservar as relações ecológicas, entendeu? E não só uma determinada espécie, porque senão não fica sendo uma conservação de verdade.
Conservar o todo é um desafio para Minas Gerais, estado formado por 3 dos 6 biomas brasileiros. Com produção de Guilherme Melo, Amanda Jurno para o FMG Educativa.
A biodiversidade mineira é o tema da segunda reportagem da série Biodiversidade, porque a vida no planeta depende de todos nós, que você confere amanhã. A série tem produção de Amanda Jurno e Guilherme Melo, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.